A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico cardiologista, doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, que ocupou desde o ano de 2015 até recentemente aí, o cargo de secretário de saúde do estado da Bahia, o doutor Fábio Vilas Boas, com quem nós passamos a conversar a partir de agora. Doutor Fábio, boa tarde. De início, eu queria já fazer a pergunta: o que o trouxe, de que forma, qual o motivo desta sua visita aqui à nossa região? E especificamente aqui a Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. É uma grande satisfação estar aqui em Campo Formoso pela primeira vez. Não tive a oportunidade de vir aqui antes, embora diversos convites me tivessem sido feitos por Dora do Hospital Filantrópico daqui de Campo Formoso. Eu vim aqui para poder conversar com as lideranças do município. Eu estou fazendo viagens a vários municípios. Fui a Remanso, fui agora a Juazeiro e agora parei aqui em Campo Formoso para conhecer o hospital, que é um hospital que eu tenho uma reputação, reputo ele como um dos mais importantes hospitais daqui dessa região norte da Bahia, um hospital que vem prestando grandes serviços, inclusive na Covid, e eu quero poder continuar ajudando a crescer a saúde de Campo Formoso.
Então a gente pode dizer que é uma visita para conhecer o município, conhecer lideranças e também uma visita para tratar de futuro. Seria isso? A gente pode colocar dessa forma?
Correto. Pagar os meus pecados por não ter vindo antes aqui, pedir desculpas por não ter vindo antes, mas aproveitar essa oportunidade e estreitar laços. Eu saí da secretaria depois de 7 anos, agora em agosto, e estou me propondo a ser um pré-candidato a deputado federal e eu quero representar essa região da Bahia.
Bom, doutor Fábio Vilas Boas, o senhor, como o senhor disse agora há pouco, foram quase 7 anos à frente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Como é que o senhor vê o período que o senhor passou? Como é que o senhor avalia a saúde dentro do nosso estado? Qual é a sua visão como secretário e também, de uma forma específica, como médico, né? Afinal de contas, o senhor é um cardiologista.
Perfeito, Macário. A Bahia cresceu muito na saúde nos últimos dois governos, os dois governos do senador Jacques Wagner e do nosso governador Rui Costa, que está completando seu segundo mandato. Quando eu entrei no governo junto com Rui, em janeiro de 2015, havia um diagnóstico de que na saúde da Bahia nós tínhamos dois grandes problemas. A excessiva concentração de serviços médicos de alta complexidade em Salvador. As pessoas precisavam deslocar-se do interior para fazer consultas, exames especializados e tratamentos médicos hospitalares em Salvador. Não estava disponível na maioria das regiões do interior. E havia um vazio assistencial nos exames e nas consultas especializadas. As pessoas tinham até acesso a um médico de família num posto. A cobertura de saúde da família na Bahia cresceu muito nos últimos anos, chegamos já a 84% de cobertura, ou seja, 84% da população tem acesso a um médico. Mas esse médico pedia um exame, uma ultrassonografia, uma tomografia, ressonância, colonoscopia. E simplesmente esse exame não estava disponível, as pessoas tinham que botar a mão no bolso, ou pedir ao prefeito, ou pedir ao vereador, ou não faziam os exames, não tinham diagnóstico, não tinham tratamento correto prescrito, evoluíam com a doença na sua história natural e vinham ter um AVC, um câncer metastático, um infarto, por falta de um diagnóstico e um tratamento precoce corretamente instituídos. Nós fizemos então esse diagnóstico. E ao longo desses 7 anos construímos essas estruturas chamadas policlínicas regionais de saúde, que são grandes prédios com 18 especialidades médicas e todos, absolutamente todos os exames oferecidos para a população gratuitamente pelo SUS. Qualquer pessoa hoje pode sair aqui de Campo Formoso, entrar num micro-ônibus com ar-condicionado e ir fazer um exame na Policlínica Regional de Saúde. E em relação à atenção hospitalar, nós construímos nesse período 10 novos hospitais, ampliamos e reformamos outra quantidade semelhante e levamos a alta complexidade para essas regiões. Juazeiro agora tem oncologia, radioterapia, Barreiras a mesma coisa, Irecê, Porto Seguro, Caetité, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas. Nós construímos 8 novas unidades de alta complexidade em oncologia. Portanto, a gente pode dizer, respondendo a sua pergunta, que após 7 anos de atuação na Secretaria de Saúde, a realidade da saúde na Bahia é completamente diferente.
Bom, 1h08, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia, Dr. Fábio Vilas Boas. Eu vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro Daniel.
Boa tarde ao ex-secretário. A gente tem algumas demandas aqui de ouvintes relacionadas ao contexto de Campo Formoso, ao Hospital São Francisco. A pergunta do ouvinte é sobre a dificuldade em fazer raio-x no Hospital São Francisco. Ela disse que há algum período, ela consta aqui, que um ano está desativado. O senhor foi secretário de saúde aqui na Bahia, conhece a realidade, pelo menos as informações da realidade de Campo Formoso, como o senhor até mencionou anteriormente. Tem também, aproveitando o espaço, para saber do senhor, nesse momento, em relação a possibilidade do hospital poder fazer as cirurgias ortopédicas aqui, já que muitos serviços de saúde estão retornando à sua nova normalidade, a gente pode dizer isso, respondendo aos questionamentos dos ouvintes em relação a isso. Inclusive tem um aparelho que é chamado de Arco-C. O que você pode dizer sobre esses questionamentos direcionados ao município de Campo Formoso?
Veja, todo hospital enfrenta problemas de manutenção, de equipamentos. Nesse período de pandemia, houve dificuldade de reposição de peças em todo o Brasil. Primeiro, quero me desculpe de lhe dar boa tarde, perdoe a indelicadeza. Eu tenho informações de Dora que já iniciaram o projeto de troca, só está faltando agora o transformador. E em relação ao arco-C, que é o arco cirúrgico, esse é um aparelho mais complexo, é um aparelho que faz uma filmagem com raio-x contínua e permite a pessoa recolocar o osso quebrado, fazendo como se fosse uma filmagem ao vivo do osso se mexendo. Diferente do que se fazia no passado, que mexia, batia uma foto, uma chapa, revelava, voltava, batia de novo, revelava. Aqui não, aqui você vai emitindo raio-x continuamente durante alguns segundos e mexendo o osso. Nós colocamos já dezenas desses aparelhos em toda a Bahia. O governador Rui Costa hoje conhece de perto o que é um arco cirúrgico, o que é um arco-C. E ele lá no começo, todo prefeito dizia que queria um arco-C, ele falou, vamos comprar então um arco-C para todo mundo. E nós fizemos uma aquisição grande, iniciamos um contrato aqui com o Hospital São Francisco para fazer as cirurgias ortopédicas e também a colocação do arco cirúrgico. Estava tudo pronto, prestes a assinar, e veio a pandemia. Com a pandemia, suspendeu-se todas as cirurgias eletivas. Mas agora, isso já está em fase avançada de retomada e eu espero que até o final do ano esse contrato esteja assinado.
Doutor Fábio, uma coisa que ficou bem claro aí durante essa pandemia é que tem dinheiro, tem recurso para a saúde. Talvez a forma com que esses recursos vinham sendo investidos é que não tenha ficado bem claro até o momento da pandemia. Depois do momento da pandemia, a gente viu que tem dinheiro realmente para a saúde. Na sua opinião, o que é que precisa mudar? Para que, agora há pouco, o senhor falava sobre as policlínicas, sobre as reformas de hospitais, para que o cidadão que está no município, que está no interior, ele possa sentir realmente que ele está sendo assistido na saúde.
Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras do governador em exercício, Adolfo Menezes, e que reiterou e anunciou para a população daqui de Campo Formoso a assinatura ontem da cessão do arco cirúrgico, que a gente estava conversando há poucos minutos, que é o equipamento que vai permitir o início das cirurgias ortopédicas aqui. Muito obrigado, governador. Parabéns pela decisão e eu quero me irmanar com ele aqui nessa alegria, nesse momento, desse anúncio que ele acabou de fazer. Em relação ao seu comentário de que ficou claro que existe recurso, existe dinheiro para a saúde, na verdade, o dinheiro, Macário, ele é insuficiente. O dinheiro é insuficiente. Nós temos hoje no Brasil um orçamento de cerca de $500 por habitante, né, para cuidar da saúde, incluindo saúde privada e pública. Qualquer país europeu que possui sistemas públicos de saúde gasta em torno de 1.200 euros por habitante. Então nós não somos duas a três vezes menos doentes do que os europeus, talvez até o contrário. Então nós temos pouco dinheiro. A curva de crescimento do investimento na saúde para poder atingir o nível de suficiência está muito longe de uma inflexão para atingir um patamar. Nós ainda temos que gastar muito mais, investir muito mais para poder conseguir oferecer para a população a saúde na qualidade e na quantidade que ela precisa e merece, né? Então, dito isso, eu quero lembrar que há pouco mais de 2 anos o governo editou uma medida provisória, ainda o governo Temer, na verdade uma PEC, uma emenda constitucional, foi aprovada, que limitou o teto de gastos com a saúde ao referencial do que era gasto em dezembro de 2018. Então, hoje, em 2021, nós estamos gastando a mesma coisa que gastávamos 3 anos atrás. O que significa que, ano após ano, nos últimos 2 anos, nós estamos gastando proporcionalmente menos do que se gastava 3 anos atrás.
Quando eu fiz a referência é porque é o seguinte, a gente percebe que, é claro, a questão da pandemia, os recursos foram, investidos foram de forma bem diferente, né, do que vinha sendo.
Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer e eu vou chegar lá, né? Então, hoje nós temos uma situação de desfinanciamento progressivo da saúde em todo o Brasil e isso vai dar problema. Mais adiante, as pessoas vão começar a ter serviços que estão oferecidos hoje sendo retirados porque não vai ter dinheiro. E em algum momento isso vai ter que ser revisto. Ponto. Segundo ponto é que o problema da saúde não é apenas falta de dinheiro, é falta também de eficácia, de eficiência, de profissionalismo na gestão. É possível fazer-se muito mais com o pouco que se tem. Qualificar-se o gasto, gastar mais com a atividade fim do que com a atividade meio. E esse é o grande desafio de todo gestor de saúde. Tirar leite de pedra, né, fazer das tripas coração com o dinheirinho que está lá. Então precisa se qualificar o gasto.
Ô, doutor Fábio, então hoje a solução seria investir no básico, investir na alta e média complexidade. O que é quais são os nossos maiores gargalos, quais são as nossas maiores dificuldades nesse tema saúde, que o senhor conhece muito bem. Afinal de contas, foram 4, 7 anos como secretário de saúde do Estado, né?
Correto. Então, na pandemia, houve suplementação financeira, houve aporte de recursos por parte da União no ano de 2020, 2021 não houve. Em 2020 colocou-se muito dinheiro, o governo federal imprimiu muito dinheiro, criou inflação para poder ajudar a salvar a população. Esse ano não está acontecendo isso, está faltando dinheiro. Mas o grande problema da saúde pública é se trabalhar para a pessoa não ter doença. Saúde não é apenas uma ausência de doença. A saúde é um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social. As pessoas têm que estar alimentadas, têm que estar felizes, têm que ter o físico, o corpo saudável. Então, para isso é preciso investir em prevenção. E a prevenção é feita nas unidades básicas de saúde. É o clínico geral da família que cuida de controlar a pressão, o açúcar, o colesterol, as taxas, fazer o pré-natal adequado, impedir que a criança nasça com sífilis congênita porque não fez o diagnóstico da mãe na hora adequada. Enfim, uma série de ações que precisam ser feitas. Esse sistema, esse modelo, ele existe no Brasil e ele é um modelo no papel perfeito. Ele foi copiado da Inglaterra, foi copiado da Espanha. O problema é que o SUS da Inglaterra, que é o NSH, o National Health System, NHS, ele tem dinheiro. E aqui a gente não tem. Nós somos o NHS pobre. Mas no papel ele é perfeito. Só falta dinheiro. A gente precisa ter mais estruturas com mais médicos. Então, a queixa principal hoje é que você tem o prédio da Unidade Básica de Saúde, só que o médico não está ali de segunda a sexta. Não tem médico. Por que que não tem médico? Porque hoje o mercado de saúde no Brasil é um
mercado... Os médicos querem estar nos grandes centros, né?
Não, porque é natural que o médico queira estar no grande centro, porque ele... Todo médico sonha em ganhar dinheiro e fazer uma medicina de ponta. E, frequentemente, no interior ele não encontra nenhum nem outro. E na cidade grande ele ganha. Então, existe uma dissociação, uma distância enorme entre o quanto os médicos têm expectativa de receber e quanto o poder público consegue pagar. Estamos falando aqui que o governo do estado oferece, paga, nas policlínicas, carteira assinada, R$10.000 CLT para o médico trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 12 da manhã. E a gente não acha médico, porque os médicos acham que esse valor é um valor pouco. É um problema muito complexo em relação a isso. Mas, concluindo, respondendo sua pergunta bem, o melhor dinheiro colocado é na medicina privada, na preventiva, na unidade básica de saúde. Isso não quer dizer que você não tenha que investir para ter hospital também de alta complexidade.
Leandro.
O questionamento do ouvinte, o Nilton, em relação ao acesso aos profissionais médicos, eu já aproveito e questiono o senhor sobre essa questão de formar profissionais médicos aqui no interior do estado. Por exemplo, o Senhor do Bonfim é considerado um centro regional do ensino superior, pelo menos 3 instituições públicas, além de particulares. A cidade mais próxima onde há um curso de medicina é em Petrolina, Pernambuco, na Federal do Vale de São Francisco. E essa dificuldade de acesso, porque quem se forma, que é o médico, vai atuar nos grandes centros. Não seria também um momento de se pensar na qualificação, na oferta de cursos de medicina aqui na nossa região, inclusive o Hospital São Francisco, foi bem avaliado pelo senhor, como por outros políticos e gestores, em relação à possibilidade do Hospital São Francisco se tornar essa ferramenta, essa porta de acesso para essa parte da residência médica, enfim. O que o senhor pode dizer sobre isso?
Excelente pergunta. Eu quero dizer que eu sou a favor da ampliação do número de cursos de medicina em locais que possuam infraestrutura, principalmente no Nordeste, porque o número de médicos que existe hoje e o número de médicos que serão formados ao longo das próximas 2 décadas, mesmo considerando a grande ampliação de número de cursos que houve na Bahia em particular, ainda será insuficiente para poder povoar o nosso estado do número de médicos que nós precisamos. Quero dizer também que eu e o governador Rui Costa somos entusiastas da Associação Assistência, Ensino e Pesquisa, que temos trabalhado fortemente para que essa integração se torne uma realidade. Todos os hospitais que nós construímos, todos são hospitais de ensino com auditórios, centro de ensino e pesquisa, sala de reunião para os acadêmicos, para os residentes, dormitório para os estudantes de medicina e de enfermagem e das outras especialidades. Estamos trabalhando nesse momento numa nova modelagem, e isso aqui é uma notícia que eu vou lhe dar em primeira mão, para que nossos hospitais possam ser hospitais cedidos para cursos, para faculdades e universidades da área de saúde. Ao invés de ele ser gerido por uma organização social ou por uma PPP, ele vai ser colocado num processo de seleção pública para que uma universidade, um curso de medicina, assuma a gestão desses hospitais do Estado, na capital e no interior, para exatamente fazer com que a assistência esteja ao lado do ensino. Mas eu vou complementar a resposta para você dizendo o seguinte: curso de medicina não é o elemento determinante da fixação do médico na cidade nem no município. Quando nós olhamos os cursos de medicina, nós vemos que grande parte desses estudantes vem de outros estados ou de outras cidades. E ao terminar o curso de medicina, eles partem para fazer uma coisa chamada residência médica, que é onde ele realmente vai aprender a especialidade dele. O que determina a fixação é a residência médica. Nós temos que trabalhar para implantar mais bolsas de residência médica em diversos hospitais. E hoje o governo do estado tem uma política de, onde houver possibilidade de se abrir vagas de residência médica com capacidade de ter, com tutor, com preceptor, o hospital pode pedir que o estado pague a bolsa desse médico. Aqui na região, Senhor do Bonfim não tinha hospital até 4 anos atrás. Não tinha. Tinha um hospital capenga lá, que pertencia a uma associação. Aquilo precisou ser desapropriado pela prefeitura, reformado com dinheiro do Estado, e aí lá se inaugurou UTI, tomógrafo, etc, etc. Hoje, Senhor do Bonfim tem um hospital com UTI. Não tinha 4 anos atrás. A região não tinha um hospital de alta complexidade. Portanto, depois que mudou o governo, que Dilma saiu, infelizmente, a influência de corporações da área médica fizeram com que se parasse de abrir novos cursos. Hoje está proibido, pelo governo Bolsonaro, proibido abrir curso novo. Por mais que Campo Formoso queira pleitear, alguém queira vir aqui abrir um curso de medicina, está proibido, porque o CFM, junto com o governo Bolsonaro, decidiu que a partir de agora, durante 5 anos, ninguém abre curso mais nenhum no Brasil.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico cardiologista e secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Doutor Fábio, partindo do pressuposto que o senhor é um pré-candidato a deputado federal, eu dizia aqui no início da entrevista que a visita à nossa região e a todo o interior da Bahia tem esse objetivo de conversar com lideranças, partindo desse pressuposto. Digamos que o senhor está eleito. Foi eleito, vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, vai estar lá entre os 513 deputados federais que compõem a Câmara. Qual seria a sua primeira ideia, o que o senhor iria apresentar nessa área da saúde, que o senhor conhece por ser médico, conhece por ser secretário, enfim, conhece como poucos?
Muito bom. Eu tenho algumas bandeiras, né? Evidente, a bandeira principal é da área da saúde, da descentralização e da regionalização da saúde, mas também eu carrego a bandeira da agricultura, do semiárido, da lavoura, cacaueira, da piscicultura. Acho que esses três elementos precisam de uma atenção de pessoas que conheçam de perto a problemática de cada uma dessas áreas, e eu conheço profundamente cada uma dessas 4 áreas que eu citei como produtor rural, como médico. Eu acho que no Brasil, tirando o Sudeste e o Sul, o problema que existe no Centro-Oeste, no Norte e em todo o Nordeste é o mesmo que nós vivíamos aqui na Bahia. uma excessiva concentração de serviços nas capitais e em poucas cidades. E nós temos a possibilidade de levar para o Brasil, como política de governo, o projeto de implantação das policlínicas que nós implantamos aqui na Bahia, 25 unidades. Esse projeto do governador Rui Costa se tornou referência para vários estados e eu gostaria muito de, sendo deputado, atuar influenciando o próximo presidente para que ele possa levar essa política para todo o Brasil, de nós termos uma policlínica regional de saúde bancada com recursos federais para cada 600 mil habitantes do Brasil e que nós tenhamos recursos para custear. Todas essas policlínicas foram construídas com recursos do governo do estado e são bancadas com recursos dos municípios e dos governos. O governo federal não entra com nenhum centavo. Então, a gente vai trabalhar para que exista um cofinanciamento tripartite das policlínicas e que elas possam ser levadas para todo o Brasil.
Bom, Leandro, Daniel, pergunta do ouvinte ainda, Leandro.
Ainda em relação ao Hospital São Francisco, questionamento do ouvinte sobre essas UTIs. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as UTIs, UTI Covid. Os números, os índices baixaram, mas em relação à finalidade, se esse credenciamento vai permanecer entre Estado, poderá permanecer entre Estado e Hospital São Francisco?
Eu não posso responder pelo Estado porque eu não estou mais no Estado. Mas eu quero lhe dizer que eu sou favorável a que o governo do Estado continue bancando todas as UTIs que foram montadas em condições de serem preservadas como UTIs. Porque tem UTI que foi montada de uma forma extremamente improvisada e que não tem condições de permanecer como UTI, né? Mas as que possuem condições, como é o caso a daqui de Campo Formoso, eu acho que ela deve ser mantida pelo governo do Estado até que o governo federal faça o credenciamento, a habilitação como UTI geral. Há um compromisso inicial do Ministério da Saúde de fazer essa conversão de todas as UTIs que podem continuar como UTI dentro das normas da saúde, ele continuar bancando, ajudando com o financiamento. Eu torço para que a decisão da Secretaria e do Governador seja no sentido de continuar apoiando as UTIs, porque esse foi um dos grandes legados da pandemia, né? A ampliação do número de terapia intensiva na Bahia.
Bom, 1h45, olha, nós vamos encerrar a nossa entrevista aqui, mas é claro, antes das suas considerações, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, até para que o senhor esclareça, que deixe a coisa o mais nítido possível. Nós vivemos aí um momento em que tudo que cai nas redes sociais, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você diga ou faça, acaba tomando uma proporção absurda. Nós tivemos aquele episódio lá com a proprietária do restaurante, que acabou culminando, inclusive, com a sua saída. Ou o senhor pediu para sair, ou em acordo com o governador Rui Costa, acabou saindo da Secretaria de Saúde do Estado. Está superado? Entrou em entendimento? Como é que ficou aquela situação?
Macário, para mim, a partir do momento em que a pessoa se arrepende e pede desculpas, o assunto está encerrado. Todos nós que somos católicos ou cristãos rezamos todos os dias e pedimos perdão pelas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu fiz uma besteira, pedi perdão e para mim o assunto estava encerrado. Mas aquilo ganhou uma proporção muito grande e eu vi que aquilo ia acabar contaminando e prejudicando o governo e eu pedi ao governador que me exonerasse da função para que eu pudesse voltar a ser médico, cuidar do meu consultório, da minha vidinha. Já tinha dado a minha contribuição por 7 anos, a pandemia já tinha passado da fase pior. Não ia ser aquele fato da minha vida privada, num sábado com a minha família, que ia macular o governo do Estado e a gestão de 7 anos da gente.
Ok, nós agradecemos então aqui ao médico cardiologista e secretário de saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, muito obrigado.
Muito obrigado a todos e um abraço a cada uma das pessoas que habitam esse campo lindo e formoso.